Você tá na dúvida se você fala oi ou não, né?
Eu tô na dúvida se eu falo oi ou não. Eu tô sentindo uma pressão social.
Social, no caso, eu?
É, mas ó, você é o meu social mais forte que tem. Qualquer pressão que você faz é muito significativo pra mim, pela consideração que eu tenho pela sua pessoa, pelo amor que eu sinto por você.
Não é pela minha cara de brava, não.
E a tua cara de brava é secundário nisso.
Uhum.
Gente, oi.
Olá, turma. Como é que vocês estão?
O assunto de hoje é muito, muito legal, muito relevante. Ele faz a gente colocar um freio, às vezes, em tudo que está acontecendo. Um freio nessa quantidade de coisas que a gente precisa acompanhar, tem que acompanhar, porque está tudo mudando, está tudo muito rápido. Você já ouviu isso? Você está ouvindo isso? Tipo, não, as coisas estão mudando rápido demais.
Eu escuto isso o tempo todo.
Todo mundo fala isso. Não, tudo está mudando rápido demais. Você tem que estar super antenado, senão você vai perder... Sei lá, a gente parece que tá cada vez, você fala que os negócios estão mudando cada vez mais rápido e cada vez você tá perdendo mais coisa.
É, e essa é uma sensação muito angustiante e eu sofro dela muitas vezes. A gente vê o que as pessoas, outras pessoas estão fazendo, a gente vê o que as pessoas publicam, né? Não é o que as pessoas estão fazendo, a gente vê o que elas postam.
Uhum.
E isso às vezes vai dando uma agonia, né? Achando que a gente tá ficando pra trás, ou achando que a gente tá fazendo menos do que deveria, menos do que poderia. Isso vai gerando uma angústia na gente que faz a gente, ao invés da gente, de impulsionar a gente pro movimento, ela tem uma tendência forte de levar a gente pra paralisia.
Ou um movimento desesperado.
O que também é ruim. Muito ruim. Talvez pior do que a paralisia. É um movimento desesperado, ansioso, frenético.
Ele tá fazendo, meu Deus, eu tô perdendo. Todo mundo tá falando, tá mudando rápido. O marketing tá mudando muito rápido. A ferramenta muda cada semana. O algoritmo, meu Deus do céu, esse algoritmo tá mudando.
Maldito esse algoritmo, né? Virou um grande vilão.
Super mudando o tempo todo. A tecnologia tá uma mudança frenética. Tipo...
A geração não sei o que, geração não sei o que.
Umas mágicas que não aguenta. Umas mágicas que não aguenta.
E ansioso, né? Eu acho que é mais pela ansiedade que você não aguenta.
O que eu vou trazer aqui pra você é uma outra perspectiva. Apesar de ter muita gente falando que as coisas estão mudando rápido demais, a gente quer mostrar que as coisas, elas mudam mais lentamente do que você imagina.
Uhum.
Elas estão mais devagar do que você imagina. Vamos dar um exemplo bem selecionado, né? Que eu acho que talvez seja um dos maiores exemplos de mudança, pelo menos de que as pessoas anunciam que está mudando rápido, que é marketing.
Uhum.
Marketing, talvez você tenha ouvido o pessoal, não, agora o marketing mudou completamente, ele está mudando cada vez mais.
Você tem que acompanhar as novas tendências, tem que pegar a onda.
E só que marketing é baseado no quê? Você sabe no que marketing é baseado? Marketing é baseado em relacionamento humano, comunicação, entendimento de como nós tomamos decisão.
Uhum.
E sabe, essas pessoas, e a gente tá trazendo esse assunto hoje, porque essa semana a gente ouviu um lançamento, né, de uma pessoa falando, não, porque as coisas estão mudando rápido demais. E daí a gente foi acompanhar, e tá, vamos dar uma olhada, o que as pessoas estão falando. E, muito engraçado, os conceitos que ela estava trazendo do que está mudando rápido demais são conceitos de 100 anos, cento e poucos anos, baseado em comportamento humano de milhões de anos.
Uhum.
Então, peraí, você está me dizendo que...
rápido demais, mas os conceitos que você emprega hoje são conceitos estudados em civilizações muito antigas, em comunidades... Muito antigas e o comportamento humano lá de, sei lá, dos primórdios.
Eles são regentes há milhões de anos na comunidade humana. Então,
quão rápido é essa mudança?
É, quão rápido está mudando isso?
Isso é uma coisa muito importante. E a gente tem pensado bastante, estudado bastante sobre Instagram, né? Que é uma rede que a gente não está acostumado a utilizar. A gente está acostumado a utilizar a long form, vocês já estão carecas de saber, né? Mas pra quem tá chegando aqui nesse primeiro episódio, não ouviu nenhum episódio nosso, nunca viu lá nossos Instagrams, a gente gosta, a gente sempre utilizou nas empresas, o long form através do blog e também através do YouTube. Mas o primeiro sempre foi blog. E a gente começou a perceber que o Instagram, o tal do algoritmo do Instagram, que é hoje um dos grandes vilões de quem quer fazer marketing das redes sociais.
Ah, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que estar sempre na tendência, tipo, eu tenho um desespero, né, por trás disso.
São esses,
muita gente vende nesse desespero.
São esses dois vilões, né, o algoritmo e o SEO.
Uhum. É, o SEO também do lado do longform. Então você tem que estar sempre antenado nas técnicas de SEO.
E a grande verdade é que tanto o algoritmo quanto as regras, né, que o Google coloca para SEO, elas têm alguns objetivos muito claros e alguns objetivos muito lógicos. Quais são? A experiência do cliente deles tem que ser boa, tem que ser positiva.
A melhor possível.
Ele tem que utilizar menos recurso e energia para fazer rodar o sistema dele. E ele, bom, o Google nem tanto,
o Google,
né?
Também, o tempo de permanência, não sei se era isso que você fala, o tempo de permanência, eles privilegiam aumentar o tempo de permanência, então eles querem que as pessoas se relacionem cada vez mais naquele lugar.
Exatamente. E é claro que tem algumas peculiaridades de cada um dessas frentes, né, dessas ferramentas, mas a base é a mesma, e a base é o quê? Pessoas. Então, a base é pessoas. São pessoas que consomem, são pessoas que utilizam. Então, você tem que entender que o algoritmo e o SEO, ele só está buscando uma forma tecnológica de fazer a máquina girar e as pessoas que são clientes deles terem sucesso e ficarem ali nessa ferramenta, utilizarem ela para sempre. Assim, eles querem um monopólio.
E toda a base disso, que vem da comunicação, que vem da como nós tomamos decisões de maneira automática, né? Ela não muda. Então, o que valia para marketing há 5 anos, há 10 anos, todos os fundamentos que baseiam as estratégias, eles continuam iguais ou ridiculamente parecidos. E quando as pessoas entram nesse mundo de tendências, de embarcar qualquer ferramenta que está funcionando hoje em dia, elas entram numa camada superficial de entendimento. E essa camada superficial, ela é muito volátil.
Uhum.
E daí a sensação é de que, nossa, o jogo está mudando o tempo todo, porque tem uma volatilidade muito alta por fora, que é a camada superficial. Só que quando você ingressa um pouco a fundo no conhecimento, entende de forma principiológica o marketing...
Conceitual mesmo, né?
É, o que baseia, como que as pessoas tomam decisão, como que uma comunicação é bem realizada, não importa como as ferramentas mudem, é muito fácil se adaptar, porque o princípio muda muito, mas muito devagar. E se você é muito bom nele, as ferramentas pouco importa. Você vai saber tirar qualquer uma de letra, porque você sabe que o que importa não é ferramenta, o que importa é como você está se comunicando, como você está passando a ideia para frente, como que você entende como as pessoas recebem a ideia.
Esses dias a gente estava falando sobre isso em uma das nossas mentorias, foi ontem, inclusive, a gente grava os podcasts sempre na sexta-feira, né, Rafa?
Uhum.
E as nossas mentorias têm sido na quinta. E a gente estava comentando sobre isso, e uma das mentoradas fez um paralelo disso com a advocacia. E eu achei bem interessante.
Uhum.
Que ela, como que isso é parecido, né? Sabe aquele advogado que só está atrás da modelo de petição? Só está atrás de saber qual que é a ação do momento? Só está atrás de entender superficialmente como que ele faz algo?
Só para fazer?
Só para fazer.
Não, eu tenho que girar meu escritório, eu tenho que fazer. Então eu só preciso do modelo de petição.
É, ele só quer um modelo de petição. É aquele advogado que sai uma alteração na lei, ele não lê a lei. Né? Ele espera alguém vir explicar para ele. Ele espera alguém criar um modelo de petição inicial para ele usar. Porque ele quer isso, ele quer o...
Fácil, ele quer o resultado fácil. Ele quer utilizar técnicas de curto prazo para ter bons resultados a curto, médio e longo prazo.
É.
Sem precisar de esforço para adquirir.
O que é muito perigoso, talvez ele tenha tido uma formação muito fraca e ele acha que só tem como fazer direito como advogado dessa maneira. Pode ser também, porque hoje tem uma montoeira de faculdades, de universidades, então pode até que seja isso, uma formação de direito muito fraca, que ele não sabe fazer de outra forma. Mas, de outro lado, você tem um advogado que entende a Constituição, que entende as leis, que entende ordenamento jurídico, que entende princípios, que entende como que são as normativas, que entende o seu papel e o seu poder como advogado. E esse advogado, talvez ele até queira a petição, o modelo de petição inicial, mas ele vai querer só para ver.
Ele sabe julgar essa petição.
Porque ele tem base, ele tem conceito. Então, tudo bem, vou ver qual que é essa tendência do momento, mas ele vai olhar essa tendência com um olhar muito crítico e, na verdade, verdadeiro, ele nem precisa.
Uhum.
Pode ser que ele nem faça isso. Porque ele sabe a base, ele sabe criar... Né? Ele sabe vir com algo novo, né? Ele sabe criar uma tese jurídica nova.
Não importa quanto as leis mudem, ele sempre vai estar atual, esse advogado. É bizarro, mas ele sempre consegue extrair tese, ele sempre consegue advogar. Não importa o quanto as leis mudem. Mas por quê? Porque ele é muito bom entender como o direito funciona, como os princípios daquela área funcionam, como que regem. Porque os princípios, o cerne do direito, ele modifica de maneira lenta. Talvez as leis de maneira mais rápida, talvez as normativas de maneira mais rápida ainda, mas os princípios são bem devagarzinho que eles modificam.
Exatamente.
E você precisa de... Você entender muito bem eles, permite você advogar muito bem. Agora, se você entende só o que o artigo tal diz, sem entender qual que é a estrutura por trás disso, você vira um advogado que está o tempo todo achando que o negócio está mudando rápido demais, que é tudo difícil demais, que é tudo, meu Deus, imprevisível demais.
Uhum.
E no marketing? E no, não é só no marketing, né?
Não, é para tudo.
Para tudo é assim.
Vendas?
Vendas é assim.
Ah, não, agora o consumo mudou. Mudou por completo a forma como as pessoas consomem, como as pessoas interagem. Será que muda tanto assim? Às vezes muda o meio.
Uhum.
O meio muda. E a gente, muita gente vem e pede pra gente dicas de ferramentas. E a gente é bem... A gente não gosta de responder esse tipo de pergunta, porque não é a ferramenta que transforma. A ferramenta, ela é um meio. E aqui é a mesma coisa. Tudo isso são meios. A forma de você fazer, a base de você fazer, você busca em outros lugares. Você precisa ter base conceitual. Você precisa entender o que está por trás das câmeras, o que está por trás de todos esses passo a passo maluco que vendem por aí. Porque o sucesso, ele não é milagroso. Não existe nada que você faça que aplique 5 passos e daí você fica milionário. Nem sei qual que é o seu objetivo.
E sempre que existe algo assim, às vezes até existe, mas ele tem uma duração muito breve. Sempre que você tem um hackzinho dura muito brevemente. Daí ele acaba e você se vê de mãos atadas, precisando correr atrás do próximo hackzinho que vai dar certo.
Pois é. E isso é uma coisa que tem ficado cada vez mais claro para mim. Teve um episódio que a gente comentou até sobre isso, que o Rafa viu um CEO de uma empresa de tecnologia, um CEO bem, bem importante, não lembro o nome dele. Isso é uma coisa que acontece bastante com a gente, né, Rafa? A gente não lembra o nome das pessoas e não conhece as pessoas.
Era a CEO, era a Luciana Beltrão.
Não era eu. Era um CEO bem desse mundo da tecnologia, né? Então ele é do mundo da tecnologia, do mundo de software, de startups. E ele fala que 99% é pessoas, lembra? E sempre é pessoas. Ou é para pessoas, ou é de pessoas. E esses dias eu tava também ouvindo um podcast do CEO do McDonald's, e foi muito interessante, assim, ouvir, porque a gente tem a imagem do McDonald's como algo totalmente...
robotizado, todo, já, né? Até o atendimento humano robotizado.
É, você chega, hoje não mais, mas antes você chegava no McDonald's, eles tinham sempre um script certinho de como te cumprimenta, como que fala, como que não sei o quê, daí no final era sempre que é batata média por não sei quanto mais, tipo, sempre tinha, né, aquele script bem padrãozinho, independente do atendente, era sempre a mesma coisa. Isso, antigamente, era visto como você aumentar o padrão de qualidade, né, porque você tira da equação o pensamento criativo e o pensamento espontâneo do ser humano, e aí você não precisa treinar tanto, né? Porque se você deixa no espontâneo do ser humano, você depende muito de toda a base de conhecimento, de toda a vivência que esse ser humano tem. Quando você padroniza dessa maneira, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa treinar ele para ele se inserir na cultura, para ele estar realmente focado dentro dessa empresa. E, então era pensando na experiência humana. Só que o que o McDonald's começou a perceber? Que a experiência humana não estava sendo boa. Os clientes, embora continuassem indo, continuassem consumindo, eles não se sentiam acolhidos com essa abordagem. Eles não sentiam que a qualidade do atendimento era melhor. Mas por quê? Porque ser humano gosta de contato com o ser humano. Não tem, e se a gente pegar lá os princípios, né, do marketing, a questão de familiaridade, ele não se sente familiar com uma pessoa que parece um robô falando.
Uhum.
E aí o McDonald's entendeu que isso não era bom. E ele mudou. Hoje não tem mais esse roteirinho, hoje tem um atendimento muito mais customizado, assim, nesse approach, né, nessa conversa um a um, e ele foi se adequando, ele foi se moldando, mas significa que o comportamento humano mudou drasticamente? Não, as pessoas sempre gostaram de ser bem atendidas.
Tipo, nossa, porque agora a tendência é humanizar os atendimentos.
Sempre
que tendência?
Foi.
Tendência o quê? Tipo,
sempre
pega, coloca 1 milhão de anos na conta, o atendimento era humanizado.
Sempre
as pessoas
foi.
Conversavam de maneira humanizada. Não é uma tendência que as pessoas estão gostando agora de um contato humano.
Eu sempre gostei de um contato humano, eu não quero tipo, um contato, sei lá, alienígena ou robotizado.
A gente gosta de contato humano, não é nenhuma novidade que agora nós estamos passando. Entende? As ferramentas
só que o que acontece,
podem mudar rápido.
E o que acontece é que as pessoas, elas vão testando, e as grandes empresas especialmente, né? Vão testando para quê? Para baratear processos e aumentar lucratividade. Esse é sempre o objetivo de uma empresa. E para baratear processos, treinamento é caro. Então, não que não tivesse treinamento, né? O McDonald's, ele tem muito treinamento sempre, assim. Tipo, eles são muito bons em treinamento. Mas você treinar subjetividades é muito mais difícil. É muito mais difícil do que você treinar... Treinar não,
fale,
né? Você obrigar
fale,
ela a seguir um roteiro.
Tal, fale tal, 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 tal coisa.
É. Então, o que a gente percebe é isso. É só você entender o olhar. E a gente fala sobre experiência do cliente. E as pessoas ficam procurando sempre, né? Ah, o que, que é o do momento, né? O que, que eu faço para agradar o meu cliente? Se coloca no lugar desse cliente e pensa como ele. Entenda o que, que é importante para ele. Pergunte para ele. O McDonald's, desse exemplo que eu estava dando, eles fizeram isso. Eles botaram um robô, mesmo, em algumas lojas, e esse robô perguntou, você gosta desse atendimento que eu estou te dando? E eles disseram, ah, eu preferia que fosse mais humano. E bum, perguntou pro cliente, mudou. Então, tem que tomar cuidado, né, com essa busca frenética pelo passo a passo e pela onda do momento, né?
Se você acha que o mundo está mudando rápido demais, provavelmente você tem uma base principiológica do que você está julgando muito ruim. E desculpa se isso tá sendo
agressivo,
tá? Mas quando você acha que as coisas mudam rápido demais, é porque você ainda não entendeu o cerne daquele problema. Porque são pouquíssimas as coisas... Pouquíssimas. Então, as coisas não mudam rápido demais. As ferramentas mudam rápido. Talvez alguma funcionalidade muda rápido. Mas como você pensa... Aquilo muda muito devagar. Se você sabe, principiologicamente, marketing, finanças, investimento, relacionamento humano, vendas, direito, as coisas, elas de repente desaceleram.
Uhum.
Porque você consegue compreender o que está acontecendo, você consegue compreender o objetivo da ferramenta, é fácil de se adaptar e tudo parece mais devagar. Então, se você está achando que tudo está mudando rápido demais, é porque você está com... bases mal estruturadas.
É. Ou porque você não olhou para elas.
Uhum.
E você tá acreditando nessa história que estão contando, e que é normal, porque todo mundo conta e a gente.
E vende,
a gente,
né?
Vai.
Essa história vende,
vende,
porque ela gera desespero, gera a sensação que a gente tá perdendo tempo.
E até porque a gente vê, né? A gente vê certas coisas modificando e a gente pensa que tudo tá mudando rápido demais. Por exemplo, sei lá, quando eu e o Rafa começamos a namorar. Não existia WhatsApp, a gente conversava por MSN, e nós estamos há bastante tempo juntos, mas em termos de evolução de mundo, não tanto. E aí dá a falsa ideia de que tá mudando rápido demais, mas na verdade o que é? As ferramentas e a forma, o local que a gente utiliza para comunicação mudou, mas a comunicação continua sendo de humano para humano. Então a gente conversava antes por MSN, quem é do tempo aí do MSN sabe, lembra que dava para tremer a tela da pessoa? Esse era um recurso bem útil, né, Rafa? Não?
Uhum. Era assim.
Então era o MSN, não tinha o WhatsApp. Quando a gente viajou pro Canadá, não tinha o WhatsApp também. A nossa comunicação, a gente tinha que fazer ligação Skype. Pelo Skype. Então foi modificando de certa forma rápido. A tecnologia tá evoluindo rápido, sim, mas a base é a mesma. Para que a gente usava o MSN? Para conversar com pessoas à distância. Para que a gente usava o Skype? Para conversar com pessoas à distância. Pra quem a gente usa o WhatsApp? Pra conversar com pessoas à distância. E trocar figurinhas.
Gente, a gente tá num... Ai, ai. A Luciana, ela é viciada. Eu vou resumir, assim, não vou falar tudo. Mas a Luciana é viciada em figurinhas.
Eu gosto muito de figurinhas. Vocês gostam de figurinhas? Eu acho que tem bastante gente que ouve, gente, que deve gostar de figurinhas. Sabe, figurinhas que você manda pro
WhatsApp. Eu acho que esse
WhatsApp.
Mês, como salvar figurinhas.
Mas descobriu por quê? Porque eu já te mostrei um monte de vezes antes.
E daí...
Você que não dava bola.
E daí... Tem gente que pensa, meu Deus do céu, tem que acompanhar tudo. Eu sou desligado em várias coisas, mesmo assim, tenho sucesso. Nossa, agora apareceu.
Uau, tá se achando.
Tô me achando aqui. Mas é verdade. Nossa, tô me achando ainda mais, né?
Nossa, Rafael, quem te viu, quem te vê. Não esperava isso de você. É. Mas você tá certo.
Bom, eu esperava.
Mas, gente, esse processo aí, eu até comentei ontem sobre isso, né? Eu sempre tive uma característica muito forte de menosprezar e diminuir aquilo que eu faço, aquilo que eu sei. E eu sei que muita gente tem isso, né? Isso é uma coisa meio natural do ser humano, né? A gente acha que o outro é muito poderoso e a gente...
Você é muito poderoso.
E eu falei esses dias até para os mentorados que eu tô nesse processo de entender e poder falar abertamente sobre as coisas que a gente faz que dão certo. A gente poder falar do nosso sucesso sem parecer que tá sendo snob, sem parecer que tá menosprezando os outros. Não tem nada a ver com isso.
E sem exagerar ele, né?
É, o nosso sucesso, o sucesso de cada um, não tem nada a ver com o sucesso ou o fracasso do outro, né? Uhum. Não é porque um é bem sucedido que o outro vai fracassar. Isso não tem nada a ver. Não é uma concorrência. Não existe essa concorrência, né? Tipo, todo mundo pode ter sucesso e todo mundo pode fracassar. Depende da pessoa, né? O sucesso ou o fracasso, ele é muito mais algo interno, né? Algo teu com o mundo do que das relações, né? Então, a gente tem que ir modificando essa forma que a gente vê como a gente fala dos sucessos, né? Por que que a gente não pode falar? Pode sim. Não, isso não é se achar. Isso não é ter uma visão deturpada de você ou achar que você é superior ao outro. Isso é uma coisa ruim. Você achar que por ter sucesso você é superior. Isso não. Mas você ter consciência do teu sucesso e poder falar do teu sucesso é algo muito benéfico. E a gente tem que fazer mais disso, né?
E você falando disso, se você quiser ter mentoria com duas pessoas de muito sucesso nesse mundo, a gente está abrindo vagas de novo para nossa mentoria, né?
Uhum.
São duas pessoas incríveis, de muito sucesso, que lidam com advogados também de muito sucesso. É sucesso.
Esse teu pitch aí tá muito fraco.
Também achei. Achei horrível, tá? Então, horrível. Faz o seguinte, segue a Lu lá no Instagram, lu.beltrão.l, L de leveza.
Uhum.
Rafael, não, rafa.beltrão.l, L de lucratividade. Já que você tá aí, tira uma fotinho. Normalmente as pessoas ouvem a gente no carro.
Muita gente ouve a gente no carro. E lavando louça também.
Então você tá lavando louça ou tá no carro, tira uma fotinho, coloca no teu Instagram, compartilha com a gente, fala uma frasezinha. Ou não, ou só compartilha.
Ah, vamos criar uma hashtag.
Hashtag o mundo é lento. Nossa,
uau.
O mundo é lento, gente. O mundo não é rápido como as pessoas pintam, que as coisas não mudam tão rápido assim. É bizarro, né? Porque, terminando o assunto aqui, eu e a Lu, a gente estuda e aplica conceitos antigos e não conceitos novos.
Mas, quer ver? O exemplo que você estava dando sobre marketing. Dos livros que os marqueteiros mais utilizam é como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. E sabem quando que ele foi escrito? Em 1936. Da onde que muda tão rápido? Se fosse assim tão rápido, ele teria que ter sido escrito ano passado.
Estaria obsoleto.
Mas porque a base é a mesma. Muda a forma, muda método.
Às vezes coloca um nome diferente. Acontece bastante, né? Tipo, é a mesma coisa, só que daí surgiu um nomezinho diferente.
Só pra poder vender.
Normalmente em língua estrangeira, né? Daí você fala um negócio em língua, agora sim, agora esse negócio tá top.
Então, o que a gente tá querendo que vocês realmente foquem é procura sempre a base, procura sempre o cerne. Porque a ferramenta, sim, essa vai mudar, e a ferramenta ela vai mudar cada vez mais rápido, porque tem cada vez mais empresas indo para a tecnologia, tem cada vez mais formas de você fazer app, fazer software. Hoje em dia tem o tal do no-code, que eu fui apresentada essa semana e achei muito, muito, muito legal. É você fazer aplicativos e software, sim, entender de programação. E então vai ser cada vez mais dinâmico, não menos dinâmico, mas o cerne, a base é sempre a mesma. Se você entende o cerne, a base, você consegue inovar e você não fica aflito com essas mudanças. E você vê essas mudanças como positivas.
Uhum.
Porque, meu Deus, toda semana, todo mês surgem ferramentas novas. Que massa! Você vai poder fazer coisas mais fáceis, uhum, coisas melhores. Isso não é um problema. Isso é uma solução. Isso é uma forma de você melhorar os seus procedimentos, né? E ser mais eficiente, ser mais lucrativo, ser mais leve. Mas você tem que entender o cerne, tem que entender a base do que tá rolando, né? Pra tudo.
Fechou o podcast, lacrou. Gente, abraço.
É isso? Acabou mesmo o podcast?
Uhum.
Nossa, lacrou. Era isso.
Nossa, do que eu vou falar depois disso? Beijão, abraço, gente. Me
despedi.
É legal.
É, eu tô vendo.
Eu gosto muito de pedir. Normalmente é oi, que eu não gosto de dar, que estranho, né?
Por que será?
Será que eu gosto de dizer tchau pras pessoas? Olha, gente, eu achei... Vou ter que levar isso pro meu terapeuta.
Você tem terapia hoje?
Porra, eu vou ter que levar isso pro meu terapeuta. Tchau, gente. Abração.
Tchau, pessoal. Beijos.
Uma produção Voz e Conteúdo.